Iniciamos então o período de comunicações. Primeiro vereador inscrito, vereador José Clemente da Silva Correia. Peço à vereadora Josefina que assuma o comando desta casa, porque estou me deslocando do município de Uruguaiana.
Eu assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Clemente.
Excelentíssima senhora vereadora Josefina, preside os trabalhos nesse momento, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, nós vamos aproveitar a oportunidade nesse momento para falar das ações do governo do estado do Rio Grande do Sul. E, obviamente, isso está relacionado à votação na Assembleia Legislativa nessa semana, que se finda amanhã, de medidas requeridas pelo governador Sartori em relação à segurança pública. Nós vimos a Assembleia Legislativa aprovar várias matérias, dentre estas, o PLC, o Projeto de Lei Complementar 243 de 2016. Este projeto de lei, já citado em outra oportunidade aqui por mim, trazia prejuízos a nós, servidores públicos, e especialmente aos policiais militares. Com muita luta, as entidades de classe que representam os servidores da Brigada Militar, a ABANF e a SSTBM, estiveram lá com suas representações e um grupo de policiais e conseguiram fazer algumas alterações que ainda amenizaram um pouco dessa situação. Mas, de fato, o que o governador fez, o seu José Ivo Sartori fez, foi retirar direitos adquiridos ao longo dos mais de 180 anos da Brigada Militar. Já não basta os problemas que nós temos na segurança pública, o governador, com esta medida, desmotiva os policiais e também aqueles futuros que pretenderiam ingressar na instituição. Por que isso? Retirando vantagens como promoções, avanços, averbações, isto foram suprimidos. Não mais haverá este direito aos policiais. Isto será garantido em parte àqueles que estão em razão da intervenção, sim, das entidades que representam os policiais militares, da qual eu presido uma aqui na região da Fronteira Oeste, que é a ABANF. A luta incansável dos servidores da Brigada Militar não foi o suficiente para conscientizar o governo do estado da desgraça que ele vem fazendo na área de segurança pública. Não adianta anunciar que irão contratar 4 mil servidores da área de segurança pública, entre policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários, pessoal do Instituto Geral de Perícia, quando se desmonta a segurança, literalmente, no estado do Rio Grande do Sul. E esta medida, endossada pela Assembleia Legislativa e por deputados que todos nós conhecemos muito bem, parece que eles desconhecem o anseio da população. A segurança pública, hoje, é o maior anseio da população brasileira, não só gaúcha. E o que que faz o estimado governador? Retira esses direitos que, ao longo da história nossa, da Brigada Militar, que muito prestou serviço e presta serviço para a sociedade gaúcha, o governador atacou literalmente o direito dos policiais militares. E nós não vamos concordar, não iremos deixar nunca de manifestar a nossa indignação pela falta de construção política, políticas de Estado, friso, e tenho dito isso, não nos servem, governador, políticas de governo, principalmente do seu governo. Estas não nos servem. Essas desmantelam a segurança, desguarnecem a população gaúcha da segurança que nós tanto primamos na Brigada Militar. Aqui não pode vir os policiais militares falar nestes termos, muito menos os comandantes da Brigada Militar. Mas nós, enquanto agentes políticos que somos e representamos essa categoria e o povo, nós temos que demonstrar a nossa insatisfação. É grave o desmonte na segurança pública no Rio Grande do Sul. Não nos faça maquiagem iludindo o povo com 4 mil novos funcionários. Saem da Brigada Militar mais de 1.500 homens mês. Muito obrigado.
Eu convidei os vereadores Wilson Brites e o vereador Elton para compor a mesa. Obrigada pela compor a mesa. Eu quero fazer um registro da ausência do nosso presidente, vereador Fernando Tarragó, por motivo de saúde. Por isso que ele não se encontra na reunião de hoje. Está registrado. O próximo escrito é o vereador Cabrito.
Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, comunidade que nos assiste nesse momento. Eu, hoje, de entrada nesta casa, é um projeto de lei que institui normas e procedimentos para a coleta e a distribuição final de lixo eletrônico e eletrodoméstico no âmbito do município de Uruguaiana e da Outras Providências. Este projeto de lei me motivou eu tenho vários amigos que têm eletrônicas pequenas e que trabalham com eletrodomésticos, e tem muitas empresas também que vão guardando lâmpadas, essas lâmpadas, e depois não tem onde eles descartarem. E as eletrônicas, as pequenas eletrônicas e as grandes, eu creio que também, estão com seus depósitos abarrotados de televisão antiga, e eles não têm onde largarem. E tem muitos ainda que pagam a carroça, pagam um frete, e aí acabam deixando pelos pátios vazios, pelos pequenos lixões que vêm a se formar na nossa cidade. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente sempre está solicitando o Poder Executivo. E as próprias lojas, que tem uma lei federal que diz que quem vendeu o produto, quem vendeu a televisão para o Elton não quer mais, vou lá na loja e devolvo. Mas isso aí é só ficção. Isso é só no papel, é muito bonito estar no papel. Porque não é assim que funciona. Tu não tem onde largar, tu não tem onde colocar aquele material. Então, através de uma lei que a gente redigimos, e eu não tenho conhecimento se ela já foi aprovada em outro lugar ou não, mas é uma forma de nós ter um ponto de coleta, né? Através da Secretaria do Meio Ambiente, através de secretarias competentes do nosso município, a não ser aonde que o nosso prefeito, se aprovado for esse projeto, vai destinar, né, para fazer essa coleta, de repente, destinar um caminhão para ir lá ao momento que for solicitado, né? E depois dali fica mais prático o município dar destino do que o cidadão comum. Não tem, o cara não vai vir lá de Porto Alegre para levar uma televisão do El. Não vai. Né? Então, que ele leve tudo. Ou se faça uma seletiva, né, desse lixo. As pessoas, de repente, podem até aproveitar. Hoje em dia é difícil de aproveitar, né? Televisões antigas, tá muito, as coisas foram se modernizando muito rápido. O próprio telefone celular, tu compra nesse mês, eu comprei um G, não sei das quantas, 8. Mês que vem, diz outro, comprei um G12. O teu já é obsoleto, mas é uma questão de avanço, né? Do avanço do nosso povo, avanço da inteligência do ser humano. Então, esse projeto vem simplesmente para que o município tome as devidas providências conforme o lixo eletrônico de nossa cidade. Obrigado.
Vereador Elton, do PP.
Bom dia, vereadora Josefina Soares, que preside os trabalhos nesse momento, colegas vereadores, nosso plenário, as pessoas que nos assistem pelo Facebook. Bom, diante de algumas discussões que a gente teve hoje no plenário referente à iluminação pública, né, até o vereador Cabrito fez essa indicação ao Poder Executivo, e a gente tem, vereador Cabrito, acompanhado essa questão junto à Secretaria de Obras, E tem visto que você tá se trabalhando de uma forma diferente no nosso município. A gente tem visto que a Secretaria de Obras tem feito o papel dela. A gente sabe que hoje a CIP deixa um valor significativo para o município, mas também tem a questão da dívida ainda com a concessionária que o município tem, né, que é muito alto essa dívida, e que o município, claro, hoje está em negociação com a empresa para negociar essa dívida, que hoje está em 29 milhões a dívida da iluminação pública com o município. E só para esclarecer, né, vereador, e aos nossos colegas, é que ficou muito tempo sem se dar devida atenção à iluminação pública. Então, a gente passou quase 4 anos aí fazendo muito pouco pela iluminação pública. Então, a gente sabe que isso é uma retomada, é um ponto inicial, mas que nesses primeiros 6 meses, a gente já teve mais de... a gente teve 1.840 pontos atendidos, né, em iluminação pública. Então, isso é muito significativo para o município. A gente já vê uma outra... Se a gente andar hoje nas nossas ruas, a gente já vê uma outra iluminação, a gente já vê um outro sistema, que a gente vê a nossa Secretaria de Obras hoje instalando diariamente muitos pontos de luz, né, muitos pedidos que tinha muito tempo que eles vêm fazendo essa instalação e vêm fazendo essa manutenção. Então, a gente acredita muito que se demora um tempo, né, vereadores, para se colocar a casa em ordem. Né? E esse tempo, a gente acredita que nesses primeiros 6 meses a gente já se fez muito. Claro, tem muito ainda a se fazer na iluminação pública, até deixar pleno. Né? Tem a questão do estudo, a questão da iluminação de LED. Né? Tem várias coisas que tá se trabalhando em conjunto, mas o principal é ver que em 6 meses talvez a gente tenha colocado muito mais pontos do que talvez em 2, em 3 anos atrás. Então, a gente tem visto essa diferença, a gente tem visto esse interesse na administração pública, e a gente sabe que isso se trata de segurança pública, né, os pontos de iluminação do nosso município, e com certeza o poder público tem esse olhar diferenciado hoje para a iluminação pública do nosso município. Então, a gente sabe que o início, vereador, até foi bem difícil, teve muitas vezes que a própria comunidade comprou lâmpadas, auxiliou a Secretaria de Obras, se comprou reator, mas a gente vê aquela disponibilidade do poder público, a gente vê aquele interesse maior hoje em colocar, em repor as luminárias onde não tem e também repor as lâmpadas que estão queimadas, né, em todo esse processo de trabalho de iluminação da cidade. Seria isso. Obrigado.
Agora o vereador Clemente, do PSDB.
Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, no espaço de liderança da bancada do PSDB, nós precisamos também fazer alguns registros. Nós temos que fazer hoje uma avaliação da conjuntura política nacional e os seus reflexos. Nós estamos vendo as equivocadas medidas que o atual presidente da República tem adotado e vimos os seus reflexos. Hoje, os meios de comunicação em Uruguaiana divulgavam mais cedo de que a Universidade Federal do Pampa está deixando de ter o funcionamento, vereador Wilson Brites, do restaurante que atende aquela comunidade que ali estuda. Os acadêmicos da Universidade Federal do Pampa, aqui onde tem medicina, aqui em Uruguaiana, estaremos perdendo o nosso restaurante. Por que isso? Porque findou o contrato e o governo federal não demonstra qualquer interesse em dar continuidade. Vejam a falta de percepção da administração pública federal. Vimos matérias nos jornais da televisão, e eu vi, que os institutos federais, onde lá tem formação e capacitação principalmente da nossa juventude, de pessoas para o mercado de trabalho brasileiro, estão com gravíssimos problemas também. Sérios problemas de funcionamento, com falta desde material de expediente, vereadora Suzana. Nós, na sequência das ações do governo, vimos a falta de recursos enviados aos estados, onde a infraestrutura está prejudicada. A exemplo disso, duplicações como a BR-290 entre Porto Alegre e Pantano Grande, com parte desse trecho sem estar sendo desenvolvidas as obras. Na BR-116, em direção a Pelotas, da mesma maneira. Engatinha a obra da nova ponte do Guaíba. E isto tudo é reflexo da péssima governabilidade que tem hoje o Brasil a nível federal. Nós estamos vendo, acima de tudo ainda, o envolvimento das denúncias já por delatores, por gravações, por imagem, de gente disparando com uma mala de dinheiro rua fora, que foi o presidente que mandou pegar. E isso está lá, gravado. E isso é desmoralizante. Enquanto o povo assiste na televisão, uns disparando com mala cheia de dinheiro, o nosso acadêmico aqui da Universidade Federal do Pampa não tem o restaurante para comer um prato de comida. Esta é a realidade nossa. Enquanto outros enchem as cuecas de dinheiro, nós não podemos ter a duplicação da BR-290. Falta recurso. A gravidade da economia brasileira, senhores vereadores, está no reflexo do dia a dia. A dificuldade do cidadão conseguir um emprego no mercado de trabalho, cada dia é pior. Cada dia aumenta o número de desempregados no Brasil. E está no salve-se quem puder. Quem tem um emprego hoje, que levante as mãos para cima. Porque é muito sério a situação da economia. Este bando de larápio que se juntaram em Brasília, e não quero saber de qual é o partido, de todos, inclusive, acredito eu. De todos, vou garantir a parte, vereador. Isto não é condizente de pessoa que exerça cargo público. Não é condizente. Nós precisamos, de uma maneira muito rápida, moralizar definitivamente a política que está hoje por terra aqui no Brasil. O descrédito é enorme. E quem é que fez o descrédito? Este bando, que não tem outra coisa para dizer, de ladrão. Porque quem rouba dinheiro público é ladrão. Quem não deixa ter dinheiro nas unidades básicas de saúde, como a UPA, que está aqui em Uruguaiana sem funcionar, é porque desviaram o dinheiro que era para atender o povo. Concedo a parte ao vereador Cabrito.
É, vereador Clemente, eu faço das suas palavras minhas. Me associo plenamente no seu discurso. Realmente, Brasília e a questão federal, a administração do nosso país, e ela está por terra, é terra arrasada. E eu não me represento. Eu sou PMDB, vereador Clemente. Hoje eu estou no PMDB, fui filiado e me elegi vereador no PMDB, e eles não me representam. Eu acho, e claro que eu, como honesto, eu tenho certeza que eu não represento eles também. Por quê? Eu sou honesto. Eu venho de uma origem trabalhadora, graças a Deus, levanto todos os dias com a minha cabeça, mas bem aliviada do travesseiro e bem tranquila. Nunca tratei de maracutaia, nem de desonestidade, nem lá na vida privada, nem aqui nessa casa. Eu já sou vereador pela terceira legislatura, e a gente sabe as condições que vive o nosso povo. E a gente sabe quando nós temos que dar um passo e quando não podemos dar outro passo aqui. Porque nós, vereador Clemente, conhecemos a realidade do nosso povo lá fora. Hoje eu estava falando com uma pessoa, muito amiga minha, que vai fazer 30 anos num emprego só, mas é na empresa privada. Ela ganha 1.950, vereador. 30 anos na Santa Casa de Caridade. E aí? Explica. 30 anos no mesmo emprego, não. Ela foi crescendo ali dentro. Imagina, se não tivesse crescido, ela estava ganhando um salário mínimo. Então, tem gente que ganha muito e sempre quer. E nós, nesse momento, nós passamos por uma grande dificuldade no nosso país. Uma grande dificuldade. E ela, queira ou não queira, aqui começa o reflexo. É aqui nessa casa. É aqui embaixo. Aqui embaixo. E nós temos que lidar com isso. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Cabrito, pelos apartes. Eu quero, para concluir, senhora presidente, dizer o seguinte. Nós não compactuamos, vereador. Nenhum de nós, acredito. Nós temos siglas partidárias hoje, nos parece, pela uma necessidade de ocupar o espaço político e dar voz a quem não tem voz. O desmantelamento é tão grande, como disse, hoje nós exibimos a nossa revista informativa que circula no Rio Grande do Sul. Aqui está o registro da Brigada Militar, algum tratamento dado pelo governo. São quartéis de bombeiros fechados, a base aeropolicial militar de Uruguaiana levada, tiraram a segurança da população, e isso é reflexo dos desmandos de quem deveria dar atenção ao povo. Cumprimento especial, Tenente Coronel Ortiz, que se encontra no plenário, nosso comandante da Brigada Militar. Grande abraço, muito obrigado, senhores e senhoras vereadoras.
Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, damos por encerrada a presente reunião.